anteriormente em V de Vacilo.
O Miobrig de hoje é um Miobrig YouTube Edition.
O nome do canal é Let's Game It Out. É de um cara que, na verdade, assim, é só o gameplay e ele falando no fundo.
Ele te satisfaz da mesma forma que um vídeo naquela plataforma para adultos te satisfaz?
E pra galera do Brasil, tem um canal muito bom e ele é pequeno, que é o Hora Thiago.
Escapismo. A cultura pop esqueceu da pandemia?
Mas ele fala muito por um ponto de vista filosófico e da sociologia.
Buenas Ideias, que é um canal do Eduardo Bueno, que ele tem um canal sobre história do Brasil.
Se você quiser uma aula de história cheia mesmo, faz a porra da faculdade, cacete.
Nem melhor nem pior, apenas diferente. Sejam bem-vindos ao V de Vacilo, o tesouro perdido da internet brasileira. Eu sou o Douglas e aqui comigo ele que fica garimpando o Tinder em busca do tesourinho dele, Pedro Henrique.
Johnny Cage. Ah, não, é Nicolas Cage, né?
Olha aí, confundiu o personagem. É. Nicolas Cage é um personagem? Fica aí a pergunta. E aqui também com a gente o nosso tesouro perdido. Perdido porque ele nunca sabe onde ele tá na pauta. Henrique.
Isso não deixa de ser verdade, mas a lenda do tesouro perdido foi um minhasher histórico.
O que é um minhasher? Explica pra mim aí que eu tô por fora.
Minhasher é aquela parada assim, quando alguém pergunta pra você, ah, onde você tá? Aí você manda um minhasher. É o cara que tá curtindo e não quer ser achado.
Entendi. Muito coisa de jovem isso aí.
A história será reescrita.
Vem ver isso aqui.
Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para conversar sobre, olha só, A Lenda do Tesouro Perdido.
Uau!
Mas não o filme, em teoria, né? A gente tá aqui pra falar sobre isso porque uma notícia recente indicou que uma série sobre a Lenda do Tesouro Perdido, derivada, recebeu o sinal verde da Disney. Então teremos aí uma série de 10 episódios que não vai ser com Nicolas Cage.
Ah.
Então vai ser Nicolas Cage sem Nicolas Cage aí, seguindo a onda do Harry Potter. E vai seguir uma personagem chamada Jessie Morales, ou Jessé, que eu acho que é uma pronúncia mais legal, que é uma moça latina e ela vai ser a personagem principal. Então, a premissa eu acho que vai ser ela investigando a história da família dela e vai se meter em altas confusões. Mas antes da gente discutir essa série, eu queria perguntar um negócio pra vocês aí. Nicolas Cage. Qual é a opinião de vocês sobre Nicolas Cage?
Foi que eu tava pensando nisso assistindo o filme.
É, porque eu fiquei assim, é um personagem que ele é meio descolado, mas ao mesmo tempo ele é o Nicolas Cage. Aí ele é inteligente, mas ele é o Nicolas Cage. E eu acho que eu sofri uma influência aí da internet com os anos passando. Eu não sou uma pessoa muito... Não tenho assim um olhar muito crítico sobre o Nicolas Cage. Pedro Henrique, o que você acha do Nicolas Cage? Fala pra gente.
Cara, eu fico muito dividido, porque tem filmes que o Nicolas Cage, ele manda bem, de verdade. Mas rola um boato que ele começou a fazer muito filme merda porque ele faliu, né? Ele tá devendo dinheiro pra caramba. Aí ele falou, qualquer coisa vem, me dá um dinheiro aí. Aí ele começou a falar, fazendo filmes muito ruins pra tentar pagar. Isso pode ser fake news, pode, mas a ideia é tão legal.
Mas eu não acho que é fake news, eu acho que é verdade.
Porque ele é um cara que, eu acho que em alguns papéis ele é meio afetado, eu não sei, porque ele tem um negócio de overacting ali, foda, né?
É, mas eu acho legal, eu acho que assim, pelo que eu lembro, vou falar que eu fiz como todo bom aluno, quando o professor manda você ler um livro e você lê o resumo na internet, foi assim que eu me baseei pro programa de hoje. E eu tava lembrando que, assim, pelo que eu vi de trailer, de tudo, eu acho que tem, tipo, poucos momentos nesses filmes que soltam o Nicolas Cage, né? Que o Nicolas Cage dá pra ser essa doideira que ele faz, ele grita, ele se descabela, ah, meu Deus do céu, tal, tipo...
Mas tem uma cena disso aí.
É, mas, pô, uma cena, né? Isso que eu tava tentando lembrar, falar, pô, deve ter alguma coisa, mas é pouquinho.
É, de fato, mas eu tava ali revendo os filmes, e aí E, assim, é aquele personagem, né? Ele é um engenheiro do MIT. Ele também é um doutor em história por sei lá onde. Então, é aquele cara que não existe na vida real, né? E ele é o Nicolas Cage. E quando ele vem e mete uma de eu sou um galã, eu sou aqui um pegador, sei lá o quê, porque ele tem uma vibe assim no filme.
Não combina.
Eu não consigo comprar porque é ele.
Então, mas eu vou te falar aqui que o Nicolas Cage, ele tem o mesmo problema que outros atores têm, assim, quando você é muito marcado por um personagem, por exemplo. Só que é muito engraçado porque sempre que eu vejo um filme do Nicolas Cage, por exemplo, eu acabei de rever o filme e eu não lembro o nome do personagem principal.
Não, mas o nome do principal não é Benjamin Franklin Jr., sei lá, um...
Gates.
Então, pra mim é Nicolas Cage. Mas assim, aí então eu acho que tem esse problema. Eu acho que outros atores também devem passar por isso. Por exemplo, o nosso queridinho lá, como é que é o nome dele? O Piratinha, da galera.
Jack Sparrow.
Isso. Johnny Depp.
Johnny Depp.
O Johnny Profundo. Ele também, cara. Você vê um filme com ele e fala assim, pô, aí é o Johnny Profundo aí. É difícil você te agarrar.
Mas eu não sei se eles são marcados por um personagem ou são marcados por um tipo de personagem.
Não, então, mas o Nicolas Cage, eu acho que tem o diferencial que ele é marcado por ser ele e não pelo personagem.
É, isso é.
O Douglas começou o podcast falando, tipo assim, ah, ele é um personagem ou ele faz um personagem? Eu acho que ele já se tornou, ele atravessou esse limite, isso é pouco pra ele. Ele já é ele.
Transcendeu, né?
Exatamente, ele transcendeu.
Entendi. Então, quando você vai ver o filme do Nicolas Cage, você tá vendo o filme do Nicolas Cage mesmo, não o filme do Benjamin Franklin, whatever.
Exatamente, cara. Eu acho que nem precisa criar nome pra ele. Aí, mais economiza a criatividade do roteirista.
Porra, ia ser tipo Tenet, né? Que o nome do protagonista é protagonista.
É tipo lá no... aquele Brooklyn Nine-Nine. O Terry é o Terry. O nome dele é Terry.
É exatamente
isso, cara. O cara já é um personagem. Não precisa de criar nada pra ele.
Mas isso é a sacada dele. É tipo um maluco do pedaço, né? Qual que é o personagem do Will Smith? Will Smith.
Verdade.
Enfim. O Nicolas Cage é o Nicolas Cage e todo mundo sabe disso. E todo mundo ama ele por causa disso.
Amar... é um jeito meio forte de falar.
Eu amo o Nicolas Cage. Ele é demais. Não fale mal dele.
É meu guerreirinho.
Ele é o tesourinho que eu tava procurando.
Será que, na verdade, é tipo uma metalinguagem? O tesouro perdido é o Nicolas Cage?
Só não tá perdido.
Mas ele tava em alta, então ele não tava perdido na época. Ele tá perdido hoje em dia. Era um filme profético, maluco.
Verdade. Inclusive, você falou que na série o Nicolas Cage não vai aparecer. Eu tinha lido que ele ia aparecer em um episódio pra dar profundidade à série.
Ah, é. Grande profundidade.
Não, o que eu quero dizer é que o Nicolas Cage, ele não é o personagem principal. Mas eu com certeza vai ter ele um... quando a menina chegar na caverna escondido, o Nicolas Cage vai estar lá dentro, assim, escondido.
Vai ter uma estátua dele, tá ligado? Esse é o grande quebra-cabeça que deixaram aqui pra resolver.
Vamos montar os rostos dele, as faces, quando ele tá gritando.
Caraca.
Aquela, sabe quando você pausa o vídeo, é sempre pausa naquela cara meio escrota? Vai ser os quebra-cabeças que a gente vai montar dele. A gente não, né? É a Jess.
É um quebra-cabeça feito pelo Nicolas Cage, né, mano?
O passado está cheio de mistérios incríveis. As pistas para decifrá-los estão por toda parte, ocultas aos olhos nus.
Porra, o que eu tava pensando aí do Douglas falando da Jessie, da personagem principal, eu achei curioso que ela é latina, porque quando eu tava vendo assim, usando a minha vasta gama da enciclopédia de pesquisa, Wiki, tá ligado? Eu tava vendo, só tem branco no filme, né? Tá bom que assim, não é atual, né? Aí os personagens negros é tipo Black Boy. Tá ligado?
Que escrotaço mesmo.
Outra personagem negra é a mulher que fala com capanga, tá ligado? Tipo assim, eu tava vendo, né, quem que participou do filme. Aí fica meio, porra, mano, caidão, né? Tipo assim...
A gente vai descobrir que o Pedro, ele gastou mais tempo pesquisando sobre o filme do que ele gastaria vendo os dois filmes.
Você sabia que aquela cena do segundo do Monte Rushmore foi gravada na Austrália?
Hã?
Mentira, eu tô mentindo aqui.
Não faz sentido algum, né? Pra tela verde.
Não, mas na real tem isso, né? Tipo, tem muito filme americano que olha como é que é bonito Nova York. A pessoa tá em, sei lá, Dublin.
Eu fiquei perdido nisso no filme, inclusive. Eles estavam na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Não entendi isso.
Porra, Estados Unidos, né, mano?
Uma hora eles foram em Londres, cara. Porque, deixa eu te contar um negócio. Tem uma invenção agora chamada avião.
Uau.
E você consegue se locomover longas distâncias.
Não, mas não mostrou esse trâmite aí, não.
Mas é porque esse filme, ele não é o... Esse filme não é o Código da Vinci americano? Não é isso?
Mas o Código da Vinci não é americano?
É. Não, nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, o que eu tô falando.
Ah, entendi.
Não, eu vou te falar um negócio. Eu acho que esse filme, A Lenda do Tesouro Perdido, é uma mistura do Código da Vinci com o Indiana Jones.
Vocês diriam que existe um gênero de filme assim? Porque só de cabeça aqui, ó, vem Indiana Jones, Código da Vinci, aí tem a menina lá do Tomb Raider... Aí tem agora vai ter o Uncharted. Então tem todo um gênero de filme que deveria ser chamado Pessoa Inteligente que Entende de História e Procura Tesouro.
Eu tenho um nome melhor, Aventura.
Olha aí, mas não. Então você tá querendo me dizer que é a mesma coisa que um Piratas do Caribe? Ai, Pedro Henrique tá falando que Código da Vinci é o Pirata do Caribe sem pirata, então.
É, também. É, o Pirata do Caribe também tem um grande quebra-cabeça que eles têm que resolver, sabe? Tipo, tem esse tipo de coisa.
Não, vamos lá. Eu entendi. Eu acho que o gênero realmente é aventura, não dá pra discordar. Eu acho não, eu tenho certeza que é aventura. E, mas assim, tem tanto filme igual, desde que você é um historiador, você é um arqueólogo, que você é um paleontólogo, é nítido que parece que tem um gênero só pra isso. E deveria ter, se não tem. Vamos criar isso aí, porra.
Não, mas eu acho que sim. É tudo inspirado muito em Indiana Jones, que foi muito inspirado nas historinhas pulp que tinha antigamente, né? Uhum. Isso dos anos 30, por aí, 40, sei lá.
Concordei, mas não sei se é verdade.
Não, é porque assim, a parada do gênero pulp é que era de uma época que, assim, a diferença entre fantasia e ficção científica era muito pequena, porque as pessoas não tinham tanto conhecimento geral sobre esse tipo de coisa. E aí que sai essas ideias, tipo, sei lá, Indiana Jones tem um filme com alienígena, que é uma merda, mas assim, vai por essa vibe. Segredos que estão na sociedade, olha como é que o mundo é cheio de mistérios. Não tem o Google Earth pra gente ver onde é que a gente tá, entendeu? Essas coisas.
A gente pode falar também sobre o aquela banda que a gente se amarra, né, que foi originada de um desenho, né? Johnny Quest, que também é nesse gênero aí. Pra quem não entendeu, a banda é o Jota Quest.
Nossa, cara, o que que tá acontecendo aqui, pessoal?
Puta que pariu.
Mas eu tava vendo ele contando a história que o nome da banda era Johnny Quest, e aí ele se encontrou com o Roberto Carlos, aí o Roberto Carlos falou assim, ah, chama lá o Jota Quest, aí ficou esse nome.
Caramba,
o
Roberto Carlos aí é um influencer de nome de banda. Será que o Erasmo Carlos, na verdade, se chama Erasmo Silva e o Roberto Carlos confundiu com o próprio nome e o Erasmo mudou o nome dele?
Uma conspiração que atravessa o planeta e uma descoberta que o mundo ainda não está pronto para acreditar.
Mas então, cara, eu tava revendo os filmes e uma coisa assim que eu não lembrava é que ele tem muito elemento de filme de heist, né? Filme de assalto, de fazer um plano mirabolante, de invadir um lugar. E eu não lembrava disso, eu acho que é uma coisa que não tem nesses outros, né?
Então, não sei se tem nos outros, porque só tem dois filmes, né? Então é no outro.
Não, tô querendo dizer nos outros, assim, o Indiana Jones, ele tem esse lance muito do chicote. Ele é aventureiro, ele é porradeiro, dá tiro, mas não tem esse lance de vamos, aquela montagenzinha de vamos montar o nosso planinho pra invadir esse museu e roubar.
É, ele vai no improviso.
Ele simplesmente vai lá e rouba, se ele precisar. Não tem essa de um hacker que vai mudar as câmeras, que vai fazer sei lá o quê, pra sequestrar o presidente.
Mas eu acho que isso também é herança, é o que a gente tava falando do Nicolas Cage, é herança também do Henry Ford. Ele, no, o papel dele é tudo isso, é tudo improviso.
Calma aí, só pra esclarecer. De quem?
De quem o quê?
Henry Ford? Quem que é esse?
É o ator do Indiana Jones e do Star Wars lá, do Han Solo.
Tá aí, ouvinte. O nome do ator é Henry Ford.
Não é Henry Ford?
Harrison?
Ah, cara.
É Harrison Ford. É porque o Henrique, ele é íntimo. Aí ele chama pelo apelidozinho, Henry.
Ele tá tentando mudar o nome de todo mundo pra Henrique, só que em inglês. Então, mas o Henry Cage, ele é um excelente ator.
Caralho! Não. Você não tá entendendo. Eu jurava que o nome dele era Harry Ford. Não tô de sacanagem.
É porque você é nerd, você entende tudo da cultura pop.
Ai, obrigado, gente. É Harrison Ford, então. Tipo, isso é uma característica dele também.
Sim, sim. Eu acho que o que vai ser muito mais parecido com o Indiana Jones é o Uncharted, por exemplo. É muito mais baseado. Sim. Que o cara também é parkour, vira mortal, é o Homem-Aranha, os caralho. E a mesma pegada do Tomb Raider, foi mal aí. Agora, o Código da Vinci já é um pouquinho mais nessa pegada Tesouro Perdido. É mais um quebra-cabeça. Embora eles coloquem cena de ação pra cacete, eles colocam os vilões, meu irmão. Que eu fico, pra que esse vilão tá aí? Só o problemaço todo que você tá criando pra você mesmo, de sequestrar um presidente, de roubar a Constituição de um país, você não precisava do vilão, você já tá sabotando a sua própria vida.
Você tá falando do Tesouro Perdido, né?
Sim.
Porque tinha que ter a parte da pressão, porque ele tinha falado que ele não iria roubar, ele ia entrar com recursos e burocracias pra tentar, mas quando ele viu que ele poderia perder essas chances...
Ah, é verdade, Henrique, contra fatos não há argumentos, você tem razão, ele rouba pro outro cara não roubar.
Exatamente.
Vou falar minha experiência disso baseada no trailer que eu assisti.
Eu acho que vai ser bem fundada, vai, fala aí.
É porque o trailer, tá ligado que a galera usou hoje em dia de novela ou filme indiano, os efeitos de... Dá zoom, sai zoom, dá zoom, sai zoom. Então, eu fui ver o filme, o trailer do filme de 2004, em 144p, que era a qualidade que tinha, o pado daquela época.
Gravado com uma torradeira.
E tem isso, sabe? Tem essas transições, sabe? Aí, o que aparece é que o filme vendia esse roubo. Tanto que a cena que ele leva o tiro tem no trailer, que ele segura com a declaração, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo assim, era o grande negócio. Tem que ter uma posição ali pra dar um drama.
E o legal desse filme é que ele tem ação o tempo inteiro.
Ah, e tem uma piadinha no trailer assim: vocês podem provar o que aconteceu? Aí volta pra cena de ação que explode o navio lá e tal. Aí, não, tá ligado? É, tipo, mostra essas coisas assim, entendeu?
Ele era vendido, então, como um filme de ação, heist, e com um cara inteligente que manja de história, então, como personagem principal.
Sim, sim.
Vendia o Nicolas Cage, né? Vamos combinar.
Com uma personagem mulher só.
Padrão dos 2000, né?
Clássico do filme de... É, exatamente, eu ia falar isso. Aquele outro que ele veio o futuro, como é que é o nome desse filme?
Presságio, sei lá, uma parada dessa assim.
É Presságio? Não, não é Presságio não, cara.
Não, não, é que ele veio o futuro. É O Vidente, ou Nicolas Cage vendo o futuro.
Exatamente, O Vidente. O enredo do filme é idêntico ao Tesouro Perdido.
Idêntico é impossível.
Não, é.
Hollywood... É, tá vendendo a fantasia do homem feio, tá ligado? Porque tá o Nicolas Cage sempre como legal.
Mas essa fantasia você já tá vendendo também há muito tempo, né, Pedro?
Que otário. Tô vivendo.
Não, mas, cara, já tem 20 anos esse filme, cara. Pô, tem muito tempo. 20 anos não, né? Vamos... 16?
Olha a matemática.
Não, não, mas é porque eu tô lembrando desse O Vidente também, cara. Agora que você falou do Nicolas Cage, eu tô lembrando desse O Vidente. Esse filme tem cenas que eu acho maneiras. Só que é um filme meio bizarro também.
Mas a gente tá falando do Tesouro Perdido, não de O Vidente.
Desculpa, mas deixa eu fazer um comentário. Agora a gente entrou nessa. O Vidente, ele é premonição ao contrário. Pronto.
Não, não é o contrário, porque se ele vê o futuro, como é que é o contrário?
O Pedro Henrique, ele é criança, Henrique. Ele não entende as coisas.
Vê o filme e fala comigo.
Argumentos falhos.
Vou sequestrar o presidente dos Estados Unidos.
Não seria mais fácil marcar uma hora pra gente falar com ele?
Mas então, aproveitando o gancho aí do Pedro falando de não tem mulheres e etc, agora em compensação vai ter uma personagem principal que é uma mulher. E além disso, ela é latina, que nos Estados Unidos aí tem a minoria latina. Então como é que vocês acham que vai ser isso?
Eu acho que foi legal eles colocarem uma mulher como personagem principal, até por causa desse movimento que tá acontecendo. Estamos vendo muito disso nas produções cinematográficas. Mas eu acho legal também pra desprender um pouco do que foi o filme, sabe? Porque o Nicolas Cage é muito marcado, realmente. Assim, tudo que ele faz é vir o filme do Nicolas Cage. Então é... Ah, qual que é esse filme aí? Ah, é aquele que o Nicolas Cage sai e tá tesouro. Ah, o outro, aquele que o Nicolas Cage vê o futuro. É sempre assim, é o sinopse do filme.
É bem assim.
Então eu acho legal, tipo, você desvincular a ideia do Tesouro Perdido com a imagem do Nicolas Cage. Se você fosse colocar um homem ali, talvez fosse criar uma rixazinha assim. Ah, o Nicolas Cage é melhor e tal. É difícil ser melhor, mas assim, depende, né? Então, assim, eu achei legal.
Difícil ser melhor em que quesito, né? Você nunca vai ser tão marcante quanto o Nicolas Cage.
O Nicolas Cage é o melhor pior, é isso.
Olha aí. E o que que você acha, Pedro Henrique? Porque a série, pelo que eu entendi, imagino que seja um tesouro latino também. Um CD com a música Despacito.
Caralho, que bosta.
Porque a menina, ela vai estar investigando, eu acho que alguma coisa relacionada à família dela. Da mesma forma que o Nicolas Cage no filme, né? Ou o Ben Gates, ele começa aquela aventura ali dele por causa de alguma coisa relacionada à família dele. Só que agora vai ser com a Jessie Morales.
Eu acho que, assim... Acertaram no nome, que é um nome bem clichê também, assim como Benjamin Franklin Gates. Mas eu tava pensando que as histórias dos filmes são ligadas à maçonaria e a assassinato daquele presidente americano lá.
Não, 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 não.
Não tem a ver com isso? O segundo?
Então, aí viu o trailer, sai é foda.
Olha aí, denúncia.
Ah, mas é, que tal, é, não tem o... Como é que é, não é o... Aquele de cartola lá? Eu sei lá, a história americana, caguei pra história americana.
Ah, entendi, entendi. Sim, tem a ver um pouco, sim. O segundo filme tem a ver, sim.
Entendeu? Tipo, o que eu tô falando, são grandes eventos relacionados a histórias americanas, brancas.
Uhum.
Eu não sou especialista na história dos latinos nos Estados Unidos. Mas eu fico curioso pra saber, então, o que que eles vão pegar, sabe, de base. Porque dá pra ser um mistério relacionado à história americana e tal, mas para um outro povo, sabe? Com uma outra base. Pode ser interessante.
Eu fiquei com essa dúvida também. Eu falei assim, cara, um episódio, uma série, né, de 10 episódios sobre uma lenda, né, provavelmente vai seguir esse caminho, sobre um tesouro, que também se manteve o mesmo nome, também vai ter um tesouro envolvido, perdido. E aí, cara, tipo assim, eu fico pensando, como vão criar uma série de um filme que tem 2 horas em 10 episódios? O que, que ele vai colocar? Qual vai ser o enredo? Qual vai ser a história? Senão vai ficar um episódio muito parado, sabe? Porque ele decifra todo o mapa do filme em 30 minutos. E aí você vai fazer um episódio só pra isso? Não vai ficar cansativo, sei lá?
Então, aí eu fico me questionando. Será que não vai entrar numa vibe meio La Casa de Papel, só que bom, talvez? Porque talvez foque mais no elemento heist, sacou? Mais roubar o bagulho. Talvez seja mais difícil, porque, pô, Nicolas Cage, além de ser engenheiro, historiador, o cara é um gênio do crime, né?
Mas será que não vai ser um roubo ou uma lenda por episódio?
Não, cara, acho bem improvável, na verdade. Porque aí ficaria corridaço. A menina fala, vamos procurar o tesouro perdido. Achei. Acabou instantaneamente.
Não, realmente, não faz sentido. Mas é porque eu acho que é... Ah, bom, não sei lá mais o que eu acho. Tem várias hipóteses aí, mas nenhuma delas faz sentido na minha cabeça. Então não sei.
E você, Douglas?
Eu acho que vai ser interessante aí esse lado da menina ser latina, né? Mas realmente, eu também não faço ideia de como eles vão fazer. Falha nossa de não ser completamente preparado em relação à história mundial. Mas talvez, vai que, na verdade, ela não fique ali presa nos Estados Unidos. Porque talvez seja uma série derivada, só que ela vai achar um tesouro em outro lugar, nunca se sabe. Talvez ela vá pra América Central, não sei.
Mas então, fica meu questionamento pra vocês. Será que isso não vai virar uma série do Indiana Jones?
Sem Indiana Jones.
Sem Indiana Jones.
Não, não, pensa um exemplo de exploradora latina, Dora Aventureira.
Olha aí, meu irmão, a Disney tá sendo toda furtiva e ela tá fazendo a série da Dora Aventureira sem a gente saber.
Totalmente embaixo dos panos, como a gente não tinha percebido isso, meu Deus.
A Disney é toda safada, né? Não pode dar mole.
Oi? Safadinha.
Eu acho que é maneiro criar alguma coisa no estilo Indiana Jones, até usar a lenda do tesouro perdido pra fazer alguma coisa. Apesar de fazer sentido, porque o Indiana Jones é da Disney também, não é?
Hoje em dia eu acho que é, sim.
Eu acho que também foi comprado tudo.
Sim, eu acho que ele foi comprado junto do Star Wars. Sim.
Mas enfim, aí vira uma parada assim, a gente vai pegar a lenda do tesouro perdido, fazer uma série disso, sendo que o tesouro já foi achado, então vai ser outro tesouro.
Tem muito tesouro perdido nesse mundo, né, galera? Não sabia, não. É muita coisa perdida.
É, pô, vamos, tem que passar a procurar.
Temporada 1 é o tesouro da mulher, temporada 2, Nicolas Cage participa, temporada 3, Indiana Jones aparece, e aí junta todo mundo.
É, eu acho que a série vai focar mais, vai ter um roubo, e o roubo vai ser mais complexo, sacou? A pessoa não vai, em 10 segundos, já tem um plano montado aqui, tudo vai dar certo. Aí na hora que chegar na porra do templo escondido, não vai ser também, vou apertar uma pedrinha, ah, deixa eu ver no meu livro, ah, essa flecha tá apontando pro lado errado, encontrei o tesouro. Eu acho que vai ser um negócio mais tenso, entendeu? Vai ter um drama maior ali, e vai ter uma dificuldade maior.
São duas coisas principais na história que tem que ter, então. Tem que ter o assalto e tem que ter a... Aí vou falar em inglês também. É contraption.
É, olha aí.
Tem que ter esse mecanismo louco de desvendar também. Uma coisa espalhada pelos episódios, sabe? Talvez vários quebra-cabeças que eles vão resolvendo, até encontrar algumas cenas dessa, alguns lugares que precisa resolver uma coisa grande e tal. O tesouro em si, que deve aparecer só no final. O que culmina a temporada. Agora, cena de ação, cenas assim mais complexas, eu acho que dá pra ter várias. Às vezes tem que fazer vários assaltos. Ou um grande, sabe? Tipo, sei lá.
É, vários assaltos que compõem um assalto maior. Não, mas eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que deve ser nessa pegada mesmo. Eu acho que a gente precisa, tá? De alguma coisa no estilo Indiana Jones. Tem muito tempo que a gente não lança um filme... A gente não, né? Mas assim, que não lançam um filme desse tipo. Ou tem e eu tô muito por fora.
É, o que vai ter aí é justamente o Uncharted, né?
É, e antes disso, acho que o último foi aquele A Múmia com o Tom Cruise. Eu não vi.
Ah, tomara no cu. Vai colocar A Múmia no patamar de Indiana Jones. É.
Mas aí é filme de Tom Cruise, não é filme de Nicolas Cage. É,
então, aí, ó, temos outro... Tipo assim, a Missão Impossível. Vai falar Missão Impossível? Vai falar, não, aquele que o Tom Cruise corre.
Mas aí são todos os filmes dele.
Ah, aquele que o Tom Cruise fica pendurado por uma cordinha? É, tipo, tem esses caras que não tem como.
Não fala mal do Tom Cruise não, brother.
Cada um defende o horário que tem. Eu tô defendendo o Nicolas Cage. Você pode defender o Tom Cruise.
Tá bom, então. Não, mas assim, realmente eu concordo com o que o Henrique falou, de que a gente falta esse tipo de história. Se for muito focado em roubo, vai ser o La Casa de Papel da Disney, que a Disney tá querendo pegar um pouquinho do dinheiro de todo mundo.
E tá conseguindo.
Deixa eu fazer então uma série de assaltos gigantes, tá ligado? Só que, não, é outro motivo. Não é a mesma coisa não, entendeu?
É, e assim, se ela seguir num orçamento maneiro, igual nessas séries aí que ela tá fazendo da Marvel, talvez seja uma série boa, cara.
Não, eu acho que eu não tenho dúvida. Ou eu acho ou eu não tenho.
Que questionamento, é o paradoxo aí, ó.
É o paradoxo. É, eu não tenho dúvida que vai ser uma boa série. Tipo, bem produzido, com certeza, né? Com dinheiro infinito que a Disney tem pra colocar em tudo. Mas, assim, eu fico com dúvida só na levada. Tipo, como é que vai ser o enredo? Como é que vai ser a história? Vai ser um grande roubo? Ou vai ser uma aventura inteira? Os 10 episódios vão ser sobre um roubo só? Ou uma aventura só? Fica assim, porque eu acho que 10 episódios pra uma parada é muita coisa.
Não sei se eu concordo, porque eu acho que vai ser simplesmente assim, você expandir essa dificuldade de fazer as coisas, já resolve muito aí. Porque no filme, que na verdade é extremamente exagerado, Henrique, o cara planeja o roubo da Constituição Federal norte-americana em, sei lá, 15 minutos de tela. Ele nem planeja, ele só fala, eu tenho um plano. E rouba, entendeu? E funciona do jeito certinho.
Não, e tem mais tempo pra desenvolver os personagens, né?
Pô, mas você acha que vai ter uma cena que é o brainstorm do roubo? O cara fala, e se a gente fizesse isso? Não, isso aí não.
Mas filme de heist tem essas porra, pô.
Pô, no Vingadores tem isso. E nem é um filme de heist, como o Douglas tá falando. A galera discute como é que vai fazer o roubo do tempo, tá ligado? Isso é possível, uma cena é possível.
E a graça é alguma coisa dar errada nesse roubo. Já no filme do Nicolas Cage aí, não tem esse problema. Assim, ah, apareceu o bandido aqui, deu um tiro, mas ele consegue sempre, entendeu? Ele consegue a missão dele ali. O roubo é apenas uma parte do filme, não é apenas isso.
Eu tenho uma crítica.
Vai lá.
Vai ser a minha mensagem pros produtores da Disney, pros produtores em geral. Gente, pelo amor de Deus, se não é pra ninguém levar tiro, não coloca arma de fogo, porra. Coloca o cara andando com o facão.
Olha aí, o Henrique sendo a favor da violência.
Pô, o cara enfrenta 7 pessoas armadas com balas de revólver que não acabam. E o cara não acerta um tiro. Porra.
Concordo, é verdade.
Vou te falar que os vilões eu acho uma bosta. Pelo visto, milionários estão muito desocupados por aí, que eles podem contratar um exército particular.
Russo?
O Nicolas Cage fala, esse cara tem recursos ilimitados. Eu falo, pô, meu irmão, se ele tem recursos ilimitados, pra que ele tá indo atrás do tesouro, brother? O cara já é rico. Pra que passar por tanto problema, ser procurado por sei lá quem, por fazer merda internacionalmente?
Preso pela FBI.
Olha, mas eu vou entrar aqui no parênteses aqui. Vamos voltar pra realidade só pra agraciar. Tá tendo uma coisa, um crescimento bem visível nos Estados Unidos de pessoas que têm dinheiro contratando segurança. Qualquer pessoa que tem um dinheirinho tá contratando segurança agora, tá ligado? Esse cara, ele preveu a moda. Ele virou e falou, porra, eu tenho dinheiro pra ter várias seguranças. Vou ter. Aí, pô, mas essa galera tá fazendo nada. Vou mandar eles atrás do negócio pra mim, pra brincar.
Não, mas é porque essa galera não era segurança dele. Isso aí era o esquadrão que ele montou lá pra achar o tesouro perdido.
Ah, mas é o segurança.
A galera tava lá pra matar, meu irmão.
É, cara, o galera tipo, era pra cumprir ordem. É BOP, né? Ordem dada é missão cumprida. Ordem dada é missão cumprida, não é isso? Então, missão dada.
Você não...
Missão dada é missão cumprida.
Missão cumprida é ordem dada.
Mas o fato é que, quando ele faz isso, eu acho que não é que ele é milionário porque ele tem uma empresa legal, uma empresa de softwares aí, né, bombando. Uma startup.
Vale do Silício, tá ligado?
Mas é porque ele é dinheiro legal. Ele é rico, com dinheiro legal.
Todo rico é isso, porra.
Não, porque o Boromir ali no primeiro filme... Boromir...
Caralho, mano. Só que é ele mesmo.
Ele fala... Ah, eu tenho muito dinheiro aqui, eu tô financiando a sua pesquisa, mas eu já me envolvi com coisas meio escusas. Uau. Então dá a entender que o cara não tá fazendo mais isso, só que ele volta aí porque... Aparentemente, achar esse tesouro era muito importante, né, pra manter a empresa dele na ativa.
O cara é europeu, né, o vilão. Então, porra, pra que o europeu quer um tesouro americano, mano? Tá ligado? Larga essa porra aí, entendeu?
Assim, eu entendo que dinheiro é bom, assim, mas se você já é um milionário, você causar todo esse problema só pra realmente ter mais dinheiro, existem outros jeitos aí de conseguir dinheiro ilegalmente muito mais fáceis do que achar um tesouro.
É verdade.
O Pedro tá julgando que o cara quer o tesouro de outro país. Porra, você acha que eu me importo a nacionalidade do tesouro? Eu quero um tesouro.
O cara tá saindo lá. Aposto que a Europa Europa tem ali no tesouro perdido deles também, sabe?
Podia estar procurando um tesouro, né, inglês, né? Não, veio pra América. E a parada do segundo vilão aí, do segundo filme, ele é um pouquinho melhor, que o bagulho dele é um pouco um negócio de ego, de botar o nome dele na história. Mas ainda assim, sei lá, talvez na conversa ele teria conseguido mais coisa, entendeu?
Tipo, é, mano.
Não precisava manchar o nome de um cara só pra incentivar o outro a ir procurar o negócio. Depois ficar apontando arma.
E depois a gente rouba o lençol da cama do Papa.
Ué, por que não?
Mas então, Henrique, fala aí pra gente se você pretende assistir essa série, o que, que você acha que vai ser, se vai ser maneiro ou não, vai assistir ou não vai?
Cara, pretendo assistir essa série? Não. Vou assistir? Vou. Pra quê? Pra gravar um podcast, um episódio novo? Série que a gente precisa. Então, assim...
Olha aí.
Eu vou assistir, cara. Eu gosto dessas coisas. Eu prefiro ver 10 temporadas dessa série do que ver uma série de herói. Então, assim, eu vou assistir, vai ser muito legal. Tenho grandes expectativas. Tomara que o Nicolas Cage apareça como um Inception ali. Como é que é o nome disso? Quando uma pessoa... Um easter egg?
Cameo, que é quando a pessoa faz uma aparição. Se ele só passar lá no fundo, andando de patinete, aí realmente é um easter egg. Ou se o nomezinho dele aparecer em algum lugar. Mas se ele realmente aparecer e falar, oi, vou te ajudar a desvendar isso aqui, aí já é uma participação.
É, só tem uma pessoa que pode ajudar a gente nisso. Quem é? Nicolas Cage.
E você, Pedro Henrique, vai assistir?
Olha, eu tenho uma proposta muito interessante aqui, até pra gente já acordar isso, assim. Eventualmente, já que o Henrique deu a ideia da gente gravar, eu acho que eu não vou assistir, mas eu vou me basear em trailers dos episódios pra dar opinião sobre a série no futuro.
Péssima ideia.
Pedro Henrique é visionário.
E se eu ler só a sinopse dos episódios?
Não gostei da sinopse. Achei que erraram muitas vírgulas, tá ligado?
Não, o que você achou da temporada, assim? Cara, pela sinopse, eu achava que podia ter um final.
Igual o Snyder Cut?
Tava muito aberto, o que ia acontecer?
Olha, já que vocês querem isso, a gente pode fazer um programa sobre trailer de filme e sobre sinopse de filme. Olha aí, melhores sinopses, melhores trailers.
Gostei, achei irado, inclusive.
Gostei da ideia. Mas então, eu acho que pode ser bem interessante. Provavelmente vai ser uma série que, se eu for ver, eu vou esperar ter a temporada toda, tá ligado? Pra galera garantir, assim.
Se foi cancelado ou não.
É, importante, né? Porque eu tô vendo uma série que foi cancelada aí, né?
Ih, é verdade.
Mas é cancelado, galera do Twitter, é cancelado, mas quer dizer que a série não vai ser gravada mais, tá? Não quer dizer que algum ator fez merda, tá?
Ou não, né? Pode ter feito merda também.
Olha aí.
E você, Douglas, o que você espera dessa série? Que prevê de que deve ser maravilhosa.
Então, posso te dizer que vou assistir. Se for colocar um vilão realmente nesse mesmo esqueminha, coloque um vilão que faça sentido. Que tenha um roubo, vai ter roubo. Só que vai ter uma dificuldade, não é só chegar e falar, vamos entrar lá e pegar? Não é bem assim. A gente aqui que já fez aquele assaltinho aí no museu aí no Rio, a gente sabe que o segurança, ele é um desafio.
É, mas no Rio foi fácil porque ele aceitou a propina.
Tá, mas não vem ao caso. Porque o transporte daquela estátua, ela foi difícil. Por exemplo, não é só você pegar e colocar nas costas, é pesado. Então acho que vai ter uma dificuldade no filme. Aí encontramos o templo, beleza, vamos entrar lá. Aí não é só virar a chave e resolver, achou o tesouro. Aí vai ter uma pessoa, você perdeu. Aí sei lá, não sei, não sou roteirista, mas eu acho que vai ser nessa pegada.
É verdade, ainda mais quando a gente pegou a estátua, colocou no ônibus centro rodoviária e levou pra campus. Aí foi complicado.
Olha aí.
Olha, eu acho que agora que o Douglas tá falando disso de ter dificuldade, eu tô imaginando o filme num nível tipo um jogo de videogame, tá ligado?
A menina fica morrendo e voltando, né?
O Nicolas Cage tava jogando no easy, tá ligado? Por isso que ele resolvia tudo fácil pra caramba.
É verdade. Mas eu vou te falar, eu só não quero que o vilão seja milionário. Chega de vilão milionário, né, cara? Porra.
Pode ser um vilão que, na verdade, ele é só um criminoso mesmo e ele quer aproveitar e pra pegar o tesouro pra ele.
É um carrascão, né? Bola, o cara, tipo, se mata mesmo e foda-se. É um traficante de obra de arte.
Aquela galera do cartel, maluco. Pô, resolvida, a menina é latina, o vilão também é latino, acabou.
Puta que pariu, toda história é clichê, tá ligado? Só falta que o nome dos personagens todo vai ser Juan, alguma coisa.
Não, pô, Juan não, pô, Nacho.
Mas aqui no Brasil também tem, cara. Todo grupo de amigos, tipo, do Rio de Janeiro é... Tem o Cabeça... Tem o Porco, tem sempre esses caras.
Você é o Cabeça, você é o Porco, é quem?
Atualmente, eu acho que eu tô mais pra Porco. Sacanagem.
Meu irmão, eu tinha um primo, que ainda tenho, na verdade, tá vivo. Que ele não, os amigos dele não têm nome. Eu falava, você vai pra onde? Ele, ah, vou sair com abelha, com bacanudo, com Street Fighter, com... e não tem nome.
Mas é, mas é, cara, se você parar pra pensar, meus amigos também não tem nome.
Não, não, mas vou falar, esses amigos do primo Douglas, eles eram fora, não. Porque você não podia chegar apresentando o nome. Eles recusavam. Assim, eu conheci o primo do Douglas, ah, esse é o Pedro. Não, não, Pedro não, esse daí é o cabelo, tá ligado? Assim.
Era igual a roda de capoeira, maluco.
Mano, pior que eu lembrei, eu tava pensando nisso, porque o mestre antigo meu era mestre abelha, aí eu só lembrava dessa porra.
É, meu irmão.
Aí a gente desvirtuou maneiro aqui.
Henrique, qual o maior tesouro que você tem na sua vida?
Ah, porra.
Cigarrinho, né?
Um cigarrinho, né? Um Carlton e uma cerveja, tá bom.
Que mensagem bonita aí, pra criançada que tá ouvindo.
Bons exemplos aqui, entendeu? Grandes tesouros.
Desculpe, eu não resisti. Ai.